Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, eu sou o Luiz Antônio e esse é mais um Morada Cast e hoje nós vamos discutir aqui a situação de Araraquara frente à pandemia do coronavírus e essa alta nas contaminações que a cidade registrou nos últimos dias, simultaneamente ao período em que Araraquara foi autorizada a flexibilizar as atividades comerciais, flexibilizar a quarentena e voltar ao funcionamento gradual, com algumas regras, com limitações de horários, mas enfim, voltando ao funcionamento do comércio de Araraquara. Então nós temos esses dois fatores, né? Um momento bastante crítico, mais crítico até o momento do coronavírus, e também a flexibilização do comércio. Esse foi um dos assuntos que nós discutimos no Jornal da Morada. Eu gostaria, inclusive, que você acompanhasse a discussão que nós tivemos, mas antes, só convidar você a traçar, se isso for possível por esse mecanismo, né, essa curva imaginária das contaminações. A gente volta lá para o dia 5 de maio, quando Araraquara chegou à marca dos 100 casos. Naquele dia, 5 de maio, com as novas confirmações informadas no boletim daquele dia, Araraquara chegava a 105 casos positivos de Covid-19. Foram necessários 20 dias para que o município dobrasse o número de casos. Dia 5 de maio foram 100, no dia 26 de maio, exatamente 21 dias depois, Araraquara chegava a 200 casos, dia 26 de maio. E agora, vejam só, num espaço bem menor, novamente a cidade dobra o número de casos e já chega a 400. Não se sabe qual é o teto, mas tem preocupado muito esse crescimento no número de casos na última semana, principalmente associado também à expansão da doença nos municípios da região. Estou falando de Américo Brasiliense, estou falando de Boa Esperança do Sul, que confirmou o primeiro óbito por coronavírus. Matão confirmou o primeiro óbito por coronavírus também nos últimos dias. Então há todo um contexto regional de preocupação com relação a essa alta taxa de contaminação. Esse foi um dos assuntos discutidos no Jornal da Morada e a gente recupera essa análise para você.
No ar, Morada Cast. Morada!
Das 86 amostras enviadas para exames, 38 pacientes tiveram diagnóstico confirmado ontem para Covid-19. E isso totaliza 407 registros aqui na cidade, liderando toda a nossa região. Mas temos que levar em conta também que a cidade, Araraquara, é a cidade, entre todas, que está fazendo o maior número de testes. E, logicamente, fazendo o maior número de testes, vai captar um maior número de contaminados. Isso não representa que outras cidades, que têm um número muito baixo de testes, também não esteja aí no mesmo nível de contaminação. Isso representa, senta aí para não cair de costa, 60% de elevação de contaminação em uma semana, um aumento de 60% em uma semana. Agora, segundo os números, 138 pessoas permanecem em quarentena. São pessoas que estão sendo acompanhadas, porque são pessoas que tiveram contato mais íntimo com as pessoas contaminadas, com esse 60% de aumento em uma semana. Então, quer dizer, veja só o trabalho que o pessoal que faz o acompanhamento dessa quarentena, o trabalho que não vai ter. Quantas pessoas, viu, estão aí em quarentena? São 138 pessoas que certamente precisarão tomar aí um cuidado redobrado, porque podem estar com o vírus no corpo. 17 pacientes estão internados em enfermaria e 3 estão em UTI, todos confirmados com a doença. O município segue com 5 óbitos decorrentes do coronavírus. E até quarta, quinta-feira, nós poderemos ter aí até uma posição do comitê sobre essa flexibilização. Se vai ocorrer uma desflexibilização, quer dizer, vai mudar exatamente o ritmo da coisa, vamos ter um recuo, ou se esses números são vistos pelo comitê como números normais. Fernando vai destacar na sua principal manchete que autoridades sanitárias iniciam pressão contra o relaxamento na quarentena. Abre aspas. Momento foi inadequado, momento foi injustificável. Fecha aspas. Essa afirmação está sendo feita por médicos sanitaristas e infectologistas, os tops do Brasil, dizendo que essa abertura no estado de São Paulo foi realmente a pior de todas. Quer dizer, não poderia ter acontecido neste momento, porque nós poderíamos ter suportado aí mais 15, 20 dias de isolamento e que nós estaríamos, no momento de fazer essa flexibilização, numa situação muito mais confortável, porque teríamos já, talvez até mesmo, suplantado o pico, como está todo mundo anunciando, que deverá acontecer entre os dias 15 e 20 agora de junho até o último dia do mês. Mas, enfim, parece que a pressão contra o governo estadual, contra os governos municipais, foi tão grande porque as empresas, principalmente as médias e as pequenas, não estavam suportando mais porque não contaram com o auxílio do governo federal para poder ter aí um financiamento e suportar esse momento difícil, incentivo às empresas, não aconteceu. Então, a pressão contra os governantes foi tamanha que não houve, talvez, aí como segurar. Então, o pessoal começou a usar aí cálculos um tanto quanto estranhos para chegar à conclusão de que o relaxamento estaria chegando e seria suportável. Agora é o que nós vamos ver com os números. Portanto, Luiz Antônio, Fernando, vocês estão aí no mesão, quer dizer, 60% de contaminação em uma semana, um aumento de 60%, é alguma coisa que, olha, começa a fazer piscar aquela luzinha vermelha lá no fundo do túnel.
Bom, de fato, Madalena, preocupa e chama atenção esse aumento, porque ele ainda não está relacionado à flexibilização. Observem que ela se deu oficialmente, né? Porque na realidade ela já tinha se dado de outra forma, mas oficialmente, com a abertura, né, as claras dos setores comerciais e a busca do consumidor por essas lojas, como a gente observou na semana passada, ela se deu na segunda-feira, né? E naquele momento, Araraquara, se não me falha a memória, registrava 246 casos na segunda-feira da semana passada. Agora, o número, né, já é exatamente isso. Estou aqui, ó, 246 casos com 46 pessoas em quarentena. Os números divulgados aí neste fim de semana mostram 407 casos confirmados, 138 em quarentena. Mas a grande chave, né, para que se pense ou não num passo atrás nessa questão da flexibilização, talvez nem esteja, Madalena, no número total de contaminações. Nós vínhamos crescendo aí 25%, 30%, conforme já tínhamos revelado aqui no programa semanalmente. Agora o crescimento se deu na casa de 60%. De fato, é preocupante. Mas o número, né, de internados, na segunda-feira da semana passada, eram 19 pessoas, sendo que 5 estavam na UTI e 14 na enfermaria. Nessa semana, a gente abre com 24 internações ao total, de 19 para 24. Então, houve um aumento, há mais leitos ocupados, mas não é na mesma proporção do número de novas contaminações. Sendo que, na semana passada, nós tínhamos 5 pessoas na UTI, 3 confirmados e 2 suspeitos. Nessa semana, a gente segue com os mesmos 3 confirmados e nenhum suspeito. Só 3 pessoas estão ocupando um leito de UTI. Então, essa é a situação, esse é o panorama, essa matemática que tem que fechar, que tem que ser feita com muito critério. Evidente que é uma experiência ousada, a gente não pode deixar de apontar essa ousadia, não, porque você retomar as atividades comerciais, inclusive o shopping que retoma hoje, né, no momento em que se registra o maior número de contaminações e de mortes por dia, nenhum outro país fez. O Brasil está experimentando, está usando, mas enfim, a gente tem que observar os números com muita calma, com muito critério e, claro, né, tomar a medida que for necessária, sem mais nem menos. Fernando.
Luiz, a gente, eu acho que vive nesta semana uma situação extremamente importante. As autoridades da saúde, claro, estão acompanhando de perto esses números. Araraquara ainda conta com essa situação entre aspas, confortável, né? Porque quando você tem um sistema de saúde que é colocado a cada instante aí numa situação que pode ser que dê um boom e entre em choque, né? A gente sempre fica preocupado. E as autoridades acompanham. Essa é uma semana importante porque ela vai começar a refletir a situação da abertura de outras semanas. Então, eu acredito que essa demonstração inicial de que a gente tem números que estão numa crescente já é por si só preocupante. O Brasil, infelizmente, no meu modo de entender, ele acabou fazendo uma flexibilização. Alguns países fizeram o que se chamou de flexibilização suave. Foi aos poucos acontecendo a partir do momento que a curva começou a baixar. Não, o Brasil preferiu adotar um sistema diferente, inédito no mundo. Uma flexibilização ousada, onde você não tinha baixa, mas você resolve abrir. Então, eu acho que a gente fez uma aposta. Essa aposta é bastante perigosa. O que vai acontecer nas próximas semanas, os números vão acabar mostrando. E quando a gente fala em números, a gente quer dizer que os números precisam ser mais do que nunca verdadeiros nesse momento. Porque são esses números que mostram todas as atividades que devem ser desenvolvidas pelas autoridades de saúde. Então, quando a gente ouve aí, esse fim de semana foi um bombardeio de informações de números muito contraditórios, aqui no Brasil principalmente, a gente espera que realmente os números no Brasil sejam números fiéis e mostrem tudo aquilo que vai precisar ser feito a partir desse instante.
E agora, não deixe de ser intrigante também, né? Que Araraquara tem aí 407 registros de coronavírus, 138 pessoas permanecem em quarentena. Agora, nós tivemos aqui a confirmação de 5 óbitos referente ao coronavírus, quer dizer, causados pelo coronavírus. O intrigante é que a vizinha Rio Claro tem um número de contaminados que é a metade da contaminação de Araraquara. No entanto, ontem tivemos a informação de que 16 pessoas acabaram perdendo a vida pelo coronavírus. Então, a gente pergunta, mas que diferença é essa? Por que o vírus é mais letal lá em Rio Claro do que aqui em Araraquara? Aqui em Araraquara, tanta gente contaminada, muitas pessoas se recuperam, já passaram até do período de quarentena aí, e são centenas, né? São mais de 300 já, ou mais de 200. Então, a gente começa a se perguntar, né, qual que é a motivação de lá ter 16 mortes com um número de contaminados muito menor? Será que é o tratamento, aquele acompanhamento que não está acontecendo? Quer dizer, as pessoas têm aí a situação agravada porque não recebem os primeiros tratamentos, que aquela orientação médica, né, da pessoa que está com o vírus e que tem sintomas, ou ser oxigenada no momento correto, fazer o tratamento aí da boa alimentação, porque você sabe que o organismo, quando ele está debilitado, automaticamente, e o coronavírus, ele promove aquela falta de apetite, né? Porque a pessoa não tem paladar, não tem olfato, o apetite vai embora, então a pessoa não come. E, logicamente, o organismo fica muito menos resistente. Já está aí com a imunidade não tão perfeita, né? Porque já contraíram o vírus. Quer dizer, o vírus teve reação, levou a pessoa a uma situação aí de sensibilidade com o vírus. Aí vai até a morte, por quê? Então, tudo isso carece de uma visão, de uma explicação, que daqui a pouquinho a gente vai trazer com os detalhes, tá bom? Assim que a gente tiver o contato com a doutora Eleonaim, se muda alguma coisa já, né? Porque ontem, 38 pacientes em 86 amostras, em 4 dias tivemos aí um aumento substancioso, 60% de aumento em uma semana dos casos de contaminação, tem mais de quase 70, 80 bairros em Araraquara, onde o vírus está circulando, tá bom? E muita gente reclamando, tá aqui, ó, ônibus superlotados causam desespero em trabalhadores do comércio, abre aspas, cuidados adotados nas empresas, ó, vão indo para o lixo, fecha aspas. Sabe quem disse isso? Foi a moça que nos procurou aqui, falando em nome de passageiros, dizendo que é impossível, né? Nas lojas toma-se todo cuidado, exige-se o distanciamento, a máscara, tá certo? Quem entra, entra por uma porta, quem sai, sai por outra. Então, o gel nas mãos, o álcool gel nas mãos. Agora, de repente, a pessoa sai da loja, trabalhou o dia inteiro ali com todo cuidado, aí vai para o transporte coletivo, onde tem aí o acúmulo de pessoas, tá certo? Então, vai ter que chegar naquela posição hoje de que o ônibus não pode transportar ou não pode circular com o número exagerado de passageiros. Quer dizer, ocupou-se todos os bancos, ou ocuparam-se todos os bancos, acabou. Ninguém entra mais nesse ônibus. Agora tem que ter mais ônibus na linha, né? Tá bom? Aquele vai cheio, já tem outro que chega vazio atrás. Então, precisa mais do que nunca, realmente, o esforço de todo mundo. Aí as empresas de ônibus vão dizer, mas, ô Madalena, quem paga essa conta, hein? É do couro que você correr, meu filho. Você paga para nós? É isso aí. Porque o pessoal também tem lá as suas preocupações. Tem que manter os seus funcionários, quer dizer que é do couro que sai a correr.
É, mas é engraçado, né, Madalena?
A gente percebe, pensa um pouquinho, Luiz Antônio. E a gente percebe que o governo federal, ele não se importa com nada disso. Tá certo? Para ele, a pandemia não existe. É esse que é o grande problema. Ninguém olha por uma situação como essa.
Não, a única coisa que eu queria colocar é que, quer dizer, todos os setores têm os seus impactos, né? Todos os setores estão impactados. Agora, o transporte coletivo parece que é o alecrim dourado que nasce no campo sozinho, né? Que não pode, né, mexer nem para mais nem para menos, sabe? O transporte é fundamental num momento como esse para se evitar aglomerações e pandemia. Ah, não, mas não dá porque é difícil. Quer dizer, está todo mundo impactado. Né? E o transporte coletivo não pode mexer em nada também. Não sei até que ponto não falta iniciativa. Eu sei, né? Não recebe o apoio necessário. Seria obrigação dos três poderes oferecer nesse momento a ajuda para que as empresas do transporte coletivo pudessem ampliar a oferta. Né? Não é obrigação da empresa. A obrigação da ampliação de oferta é do município, é do Estado, é da União, sim. Então, mas alguma coisa tem que acontecer. O que não pode, não posso ampliar, agora não tem aula, reduz o horário pela manhã, porque, sabe, não tem demanda de aluno, e a população se aglomerando no ponto, se aglomerando dentro do ônibus. Ah, não, mas estão todos de máscaras e tal. Para entrar no mercado tem que ter um distanciamento, 1,5 metro, 2 metros. No shopping, idem, não sei o que tá. No ônibus não precisa ter esse distanciamento. Então, está errado.
É claro, é um absurdo, por isso que eu estou dizendo você. Agora, só que o patrão, o dono do ônibus, né, ele tem um mecanismo em suas mãos. Ele reduz e fala assim, o que eu posso fazer, né? Então, agora, os outros estão sendo impactados, não tem como, coitado do trabalhador, né? Está sendo mandado embora por falta de um olhar desse governo que ele simplesmente achou que era uma brincadeira. Então, tudo isso realmente acaba pesando nesse descontrole que a gente acaba vivendo.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.